no mercado é menor. Então, não precisa ser nenhum geógrafo, né, Ricardo Garcia, especialista em demografia, para olhar para frente e ver que teremos um problema. E aí somam-se outros problemas também, né, que é a questão do Bolsa Família, que ainda é necessário, não há dúvida nenhuma que é necessário o Bolsa Família ainda. Mas o que a gente está percebendo e a preocupação é que 18 milhões de famílias hoje estão no Bolsa Família. O que será dessas pessoas daqui a 10, 20, 30 anos, se elas não estiverem inseridas no mercado de trabalho? São pessoas que vão sair do Bolsa Família e vão entrar no BPC, Benefício de Prestação Continuada, né? Que também teve uma elevação brutal nos últimos anos. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado dentro do Poder Executivo, no Congresso Nacional, como sociedade. A gente tem que parar para olhar para essa situação. Ou vamos deixar para daqui a 10, 15, 20 anos? A situação realmente é muito preocupante. E uma das saídas seria gerar riqueza nas regiões mais pobres do país para que haja um aumento dos empregos formais, pessoas ali com carteira assinada. E a gente sempre destaca, o Brasil tem mais de 100 milhões de trabalhadores, população economicamente ativa, cerca de 40 milhões apenas com carteira assinada. Isso é preocupante. Trabalho informal cresce. Não deveria crescer, deveria diminuir, mas está crescendo por esses motivos, alguns dos motivos que eu destaquei aqui. E um dos motivos é também o fato de que é muito caro você contratar um trabalhador hoje no Brasil. A carga de impostos, contribuições que incide ali na folha de pagamentos é enorme. Por isso que vira e mexe a gente escuta aquela ideia da desoneração da folha, que já deveria ter acontecido, para que o empregador, o empresário possa, né, olhar para frente quando a situação econômica melhorar, em vez de contratar um, dois, vai contratar três, quatro, cinco funcionários. Porque, obviamente, se você tirar o imposto, o empregador não vai, de uma hora para outra, contratar. Ele não vai contratar porque está mais barato. Não, vai contratar quando ele perceber que a economia está melhorando e vale a pena investir, né? Vale a pena tirar o dinheiro dele que está investido lá no Tesouro Direto, rendendo 13, 14% ao ano, e arriscar na economia real, que gera empregos, que gera crescimento. Aí, se houver uma redução, uma desoneração da folha, a possibilidade de contratar mais gente é muito maior. A gente começa a resolver esse problema que pode estourar lá na frente, não há dúvida nenhuma. Né? Infelizmente, né, não há dúvida nenhuma também, né, só ouvir os especialistas, ler quem está estudando essa questão da reforma da Previdência, não há dúvida nenhuma que daqui a alguns anos haverá necessidade de mais uma reforma, porque as contas não fecham, né? As contas não fecham. O que está entrando e o que está saindo não está batendo. Ano passado, por exemplo, o déficit foi de 436 bilhões de reais. A diferença entre contribuições e o que houve de pagamentos de benefícios, quase meio trilhão de reais. Né? E aí tem os problemas mais graves ainda, que é a questão, por exemplo, dos militares. Né? O déficit dos militares não é a maior parte. Mas se a gente pegar o número de aposentados e pensionistas no regime geral de previdência, quem trabalhou para a iniciativa privada, são mais de 30 milhões de pessoas, né? E militares são 300 mil. Então, o déficit per capita dos militares é 17, 18 vezes maior do que o déficit dos funcionários públicos, por exemplo. Então, isso tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Porque não dá. É só colocar no papel lá e ver que a Previdência está todos os anos, né? O ano passado, quase meio trilhão de reais que teve que sair do Tesouro para pagar aposentadorias e pensões. E olha que 60% dos aposentados e pensionistas do país ganham um salário mínimo, né, Ricardo Garcia? Ninguém aqui está esquecendo isso. É um absurdo total. É um absurdo total. Você tem mais de 20 milhões desses 30 milhões aí que recebem. Mais de 20 milhões recebem um salário mínimo, né? R$ 1.600. E ainda assim, temos um déficit dessa monta. Repito, não precisa ser economista, especialista, para olhar para esses números e ver que se nada for feito, a situação vai ficar insustentável. Vamos abrir espaço para o Luiz Del Boni. Tem uma notícia aqui de São Paulo que é extremamente preocupante, né? É uma suspeita de erro médico, uma morte sob suspeita dentro de um hospital. A mulher foi fazer uma colonoscopia, que é um exame de rotina praticamente, né? Uma colonoscopia. E acabou morrendo. E o Luiz Del Boni traz para a gente os detalhes.
A Polícia Civil de São Paulo aguarda o Instituto Médico Legal realizar o exame necroscópico no corpo da mulher que morreu nesta quarta-feira, depois de ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia para abrir o inquérito. Mariana dos Santos Cândido, de 41 anos, realizou o exame no Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. A informação foi confirmada pela delegada Vanessa Macário Oliveira. Inicialmente, o caso foi registrado como morte suspeita. A tia de Mariana, a professora Mara Pongelupi, criticou a falta de informações prestadas pelo hospital, que não revelou quem foi o médico responsável pelo exame.
O diretor falou que lamentava muito, mas o laboratório que fez a endoscopia, ele é terceirizado, só que ele não quis dar o nome do laboratório e nem o nome do médico que fez o procedimento. Inclusive, isso é o tipo de procedimento que tem aqui todos os dias, e eles não estavam aqui, ninguém do laboratório ontem, para dar uma explicação. E eles colocaram no laudo que o intestino dela foi dilacerado, que só falaram que sentiu muito.
O coloproctologista Alexandre Nishimura explicou que, como todo procedimento invasivo, a colonoscopia necessita que o paciente assine um termo de risco. Ele destaca, porém, que o índice de complicações neste exame fica abaixo de 1%.
Como a colonoscopia é um exame invasivo, em que você precisa fazer uma sedação para realizá-lo, então você tem riscos inerentes à anestesia, né, que vai ser uma sedação, poder ter uma depressão respiratória ou até mesmo um choque anafilático, e também você pode ter problemas inerentes ao ato da endoscopia, da colonoscopia, que é devido à introdução desse tubo para poder fazer a avaliação. Existe a possibilidade de ter um sangramento ou eventualmente uma perfuração. Esses riscos de complicações, eles são muito pequenos, não atingem 1%. As colonoscopias que são realizadas no mundo todo.
Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que abriu uma sindicância interna junto à clínica de endoscopia Salinas Limitada, responsável pela realização do exame. A CBN solicitou um posicionamento da direção do hospital, mas não obteve retorno. Mariana trabalhava como agente de organização escolar em uma unidade da rede estadual de ensino e morava com a mãe na região da Coab 1, na Zona Leste. Ela deixa 3 filhos, de 9, 15 e 20 anos. De São Paulo, Luiz Del Boni.
1 hora, 1 minuto, vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas, admitiu pela primeira vez a possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro. Em postagem nas redes sociais, a ex-ministra do governo Jair Bolsonaro afirmou que nenhuma decisão foi tomada e que uma eventual aliança vai depender de avaliações políticas e negociações entre os partidos. O encontro entre os dois aconteceu nesta quarta-feira em Brasília. O documento apresentado à Organização Mundial do Comércio pelo Brasil sobre a legalidade das sobretaxas impostas pelos Estados Unidos a produtos nacionais argumenta que as medidas aplicadas pela Casa Branca são discriminatórias e unilaterais. O material foi enviado à OMC no começo da semana, mas divulgado apenas ontem pela entidade. O governo brasileiro alega que Washington age de forma inconsistente e trata o país de maneira menos favorável do que outros parceiros comerciais. Integrantes do Fundo Monetário Internacional visitaram a Venezuela pela primeira vez em mais de 2 décadas. A ação ocorre em meio a um esforço mais amplo do país para reformular a economia e voltar a se inserir nos mercados internacionais de capitais, desde que os Estados Unidos capturaram o presidente Nicolás Maduro em janeiro. Após os saques realizados neste ano, a Venezuela ainda detém mais de 4 bilhões de dólares em direitos especiais de retirada junto ao FMI. No horário de Brasília, 1:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:04. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouquinho mais aí das consequências desta semana muito caótica em São Paulo, no Rio de Janeiro, por conta dos ventos fortes, rajadas que passaram de 100 km por hora, 3 pessoas morreram em São Paulo, 2 pessoas no Rio de Janeiro. E a gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com o professor Alexander Turra, que é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e professor titular do Instituto Oceanográfico da USP. Professor Alexander Turra, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão, o prazer é meu e é importante a gente falar desses assuntos tão atuais e tão importantes aí com a audiência da CBN.
Pois é, a gente escuta cada vez mais, sempre que acontece uma tragédia como essa, que os eventos climáticos estão cada vez mais extremos e cada vez com mais intensidade, acontecendo com mais frequência, né? Qual que é o principal impacto para os oceanos dessas mudanças que a gente está acompanhando, hein?
Pois é, quando a gente fala desse aumento de magnitude e frequência desses eventos, que são eventos, são fenômenos naturais, mas que eles vêm se intensificando ao longo do tempo, né? Então, a gente tem, por exemplo, frentes frias, chuvas intensas, mar mais revolto, né? Isso para citar alguns exemplos de efeitos relacionados às mudanças do clima. Obviamente, a gente tem o aquecimento do oceano e as ondas de calor que a gente sente na Terra, né? Sente aqui em São Paulo, no Rio, em vários locais, isso também é sentido pelos organismos marinhos, né? Tem ondas de calor também no oceano. E por aí vai, a acidificação do oceano é um outro fenômeno, erosão, com certeza, né? Quando a gente vê esses fenômenos que, obviamente, tiveram uma consequência muito clara, muito evidente, muito contundente nas ocupações humanas, nas vidas humanas, nas atividades humanas, tivemos vários voos cancelados. Tivemos, inclusive, na Semana de Vela da Ilha Bela, que está acontecendo essa semana, uma regata cancelada e, por preparação, a regata teve informação de que vinha realmente um vento muito forte e foi cancelado, né? Então, o que a gente tem, né? A gente tem efeitos na sociedade e também efeitos na vida marinha. Porque, assim como a vida marinha não está acostumada a eventos tão frequentes e com tanta magnitude. E o que acontece muitas vezes é que organismos que não estão adaptados, não têm condições de aguentar um mar tão bravo, né? Ondas tão fortes, eles acabam se desprendendo, eles acabam morrendo. E quando isso acontece com frequência, o ambiente não tem tempo de se recuperar. E com isso, o que a gente vê nas comunidades e nos ecossistemas costeiros, por exemplo, é uma mudança muito perceptiva, né? Uma mudança muito clara de quem domina nessas comunidades. Ou seja, as espécies que predominam mudam, e com isso muda o funcionamento e muda tudo, né?
Certo. A questão da elevação das marés, aquelas cidades que têm construções muito próximas da orla, correm algum risco? O que você pode falar sobre isso, Alexandre?
Sem dúvida. Isso está relacionado com o fenômeno que nós chamamos de elevação do nível do mar, que decorre do degelo das calotas polares e dos glaciares nos topos de montanha, mas também da expansão térmica da água do mar. Isso é muito interessante, porque tudo o que a gente fala em relação a mudanças do clima está muito relacionado ao efeito do aumento desse aquecimento no ciclo da água, né? O ciclo da água tem o gelo, né? Então aí você tem a água, você tem o vapor da água. Então o que acontece? O aquecimento faz o gelo virar água e a água virar vapor da água. Então a gente acaba tendo mais água no oceano e mais água na atmosfera. E essa água circulando mais faz com que, por exemplo, chova mais no lugar. Às vezes chova menos em outro lugar, e essa intensidade de água que acaba caindo com muito volume no lugar explica o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, explica um pouco o evento que a gente viu agora. E aí o que acontece? Com mais água no oceano e um oceano mais quente, expandido, a gente tem o nível do mar sendo elevado. Quando o nível do mar se eleva, o que acontece? Historicamente, no passado, os ecossistemas costeiros, como praias e manguezais, eles acabavam migrando junto com a elevação do nível do mar. Então você tinha as praias meio que subindo em direção ao continente, os manguezais também. E quando o planeta esfriava, acontecia o contrário. As praias avançavam, os manguezais também. Só que hoje, o que acontece? A gente tem construções, a gente tem estradas, tem indústrias, tem cidades, que estão atrás das praias, atrás dos manguezais. Então esse movimento, ele não é mais possível. Então, quando o nível do mar aumenta, né, seja por conta aí das mudanças climáticas, ou mesmo assim, quando a gente tem outras razões para que as praias, por exemplo, sofram erosão, a gente tem um estreitamento desses ambientes que leva, em última instância, à perda desses ambientes. E com isso, todos os benefícios que nós temos. Um é muito claro, né? O turismo de sol e praia, que predomina no Brasil. Sem praia, só com sol, esse turismo não existe. Né? Então a gente tem ativos muito importantes ao longo da nossa costa que precisam ser protegidos, né, desses fenômenos que nós já conhecemos, nós já temos as previsões do que vai acontecer, e para isso a gente precisa se adaptar, para não perder a natureza, não perder o que ela nos traz de bom.
Certo. Além de se adaptar, né, de alguma forma, de que forma o ser humano pode colaborar para mitigar esses efeitos da natureza que transformam aí as nossas vidas, hein?
Pronto, esse é o ponto crucial, né? Quando a gente fala de adaptação, a gente vai tentar minimizar os efeitos que vão ser causados. Mas quando a gente fala de mitigação, a gente ataca a causa do problema. E a causa do problema está no aquecimento da atmosfera, no efeito estufa, que é causado por emissões de gases que intensificam o efeito estufa. O efeito estufa é uma coisa muito importante porque ele faz com que a Terra tenha a temperatura que tem. Mas quando ele é intensificado, a temperatura aumenta. E aí tem todos esses efeitos. A raiz disso está, por exemplo, no uso de combustíveis fósseis, como petróleo, como gás natural e como carvão. Está na queima de florestas, e esse é um ponto muito importante para o Brasil, porque a gente tem muito carbono estocado nas florestas, então quando você desmata e queima, isso volta para a atmosfera. E também no uso do espaço, né, do território, especialmente quando a gente fala de agricultura e de pecuária, né? E o Brasil também tem a pecuária como um grande emissor, especialmente de metano, que é um outro gás, além do gás carbônico, que ajuda a compor esse efeito que nós chamamos de efeito estufa. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar em cima dessas três frentes. Reduzir o uso de combustíveis fósseis, reduzir o desmatamento, e, na verdade, produzir desmatamento negativo, que é plantar floresta, e trabalhar a agropecuária de uma forma que ela, com técnicas, né, que façam com que as emissões sejam reduzidas ao mínimo possível. E aí a gente vai ter uma realidade diferente no futuro que a gente tem condições hoje de construir. Né? Todos nós temos, né, os países, como todo mundo, tem tecnologia, ciência, para poder fazer essa transformação acontecer. Falta vontade política e clareza, né, de que o mundo, do jeito que ele está indo, vai trazer mais perdas para todos do que ganhos.
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com o professor Alexander Turra, que é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, professor titular do Instituto Oceanográfico da USP. Alexander, depois de tudo isso que você destaca e que a gente, quem acompanha as notícias, tem ouvido muito falar sobre isso, infelizmente a gente percebe que não há clareza para muita gente, né, do problema. E quando a gente fala em muita gente, podemos incluir muitas autoridades, o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump, que é negacionista, tivemos recentemente um governo aqui no Brasil também, negacionista. O Trump costuma dizer que essa história de aquecimento global é uma invenção da China para eles reduzirem a economia, né, para os Estados Unidos frear a economia deles e a China ultrapassar. O que dizer para essas pessoas em relação ao fato de muita gente ainda não acreditar no aquecimento global e nos perigos que isso oferece para a gente?
Pois é, né? O custo disso é você ser vítima disso em algum momento, né? Nós temos no Rio Grande do Sul, né, em função dos eventos extremos que aconteceram, uma série de mudanças na forma como as pessoas estão planejando viver, né? Tem pessoas que estão se mudando de lá para fazer a sua plantação em outros locais, né? Em que aparentemente esse risco seria menor, né? Mas nem todo mundo pode mudar de lugar. E, assim, nesses lugares não vão ser possíveis mais de ser utilizados considerando essa lógica. E, na verdade, assim, a gente tem uma lógica que não é um negacionismo, é um oportunismo. Né? É muito claro que a posição desse presidente, né, dos Estados Unidos e de outros políticos, né, ela vai muito no sentido de beneficiar claramente alguns setores. E, obviamente, para fazer isso, deliberadamente, você usa dos argumentos que estão à sua frente. Então, se você tem uma pessoa inescrupulosa, né, que não se importa muito com a verdade e mesmo com a sua imagem, né, essas pessoas acabam usando os argumentos e manipulando as outras pessoas. Então, tem diferentes tipos de perfis de pessoas que podem ser chamadas de negacionistas, aquelas que são ingênuas ou que não têm acesso à informação e são então influenciadas por pessoas que fazem isso de forma deliberada por interesses que são muito particulares, né? E tentando manter a hegemonia de alguns tipos de atividades, como a exploração de óleo e gás, que é o que acontece nos Estados Unidos. Né? O presidente lá está muito interessado em manter um determinado grupo, né, que tem alinhamento ideológico com ele e que, para fazer isso, ele acaba se valendo de argumentos, né, que são desse tipo. Mas se o outro lado fosse mais interessante, certamente ele não seria mais negacionista. Então não é uma questão de fundo, é uma questão de oportunismo mesmo. Né? E com isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar. Eu, como sou um cientista e trabalho na universidade, e trabalho formando alunos, né, produzindo conhecimento, a gente tem que trabalhar com a verdade, com o que a gente tem de informação, com o que é objetivo. Né? E com isso, a gente consegue colocar para as pessoas coisas muito concretas. Então, o que eu vejo é que a gente precisa falar mais disso, trazer exemplos concretos, isso que você está fazendo, dando esse destaque para esse tema, trazendo, né, uma discussão um pouco mais lúcida sobre essa temática. Isso é muito importante, porque a gente vai colocar de uma forma muito clara para as pessoas que temos um problema, a gente não pode fechar os olhos para esse problema, e porque esse problema pode afetar nós individualmente, né, de forma personificada ou coletivamente, e todo mundo perde. E é isso que não faz sentido. Né? Se a gente tem um problema, a gente resolve, e a gente não está fazendo isso.
Muito bem, a gente agradece demais a participação aqui no CBN Madrugada, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, professor da USP, Alexander Turra. Alexander, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima oportunidade, hein?
Até uma próxima, um grande abraço.
Bom, a gente vai continuar no assunto, né? Nós vamos ao Rio de Janeiro, também a São Paulo, primeiro ao Rio, o dia seguinte, né? Daquele vendaval que provocou, inclusive, mortes no Rio de Janeiro. A Júlia Viana tem as informações.
Subiu para 3 o número de mortes provocadas pela forte ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro. O corpo do pescador Celso Costa Júnior foi encontrado pelos bombeiros em Tarituba, na Costa Verde, após o naufrágio do barco dele. As outras 2 mortes ocorreram em Santa Teresa, na região central da capital, onde a queda de um muro vitimou o ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, e o amigo dele, Vandré Cordeiro. Até a noite desta quinta-feira, cerca de 350 mil pessoas ainda enfrentavam a falta de energia elétrica no estado. O desabastecimento gerou protestos, principalmente na zona oeste da capital. Em toda a cidade, moradores e comerciantes passaram o dia contabilizando prejuízos. Pelas ruas, o cenário era de árvores caídas, galhos espalhados, telhados destruídos e muros danificados. Na capital, os ventos chegaram a 105 km por hora e a prefeitura registrou quase 350 quedas de árvore. A Tijuca, na Zona Norte, foi um dos bairros da capital mais afetados pelas quedas de postes e transformadores. No fim da tarde, moradores ainda estavam sem luz, como os pais do Lucas Herzog.
Eu tô indo na casa dos meus pais agora e eu sei que o prédio deles está sem luz até agora. E vou subir de escada até o 6º andar. Tá fora a rua, que tá bem suja, tem galho para todos os lados, folha para todos os lados. E estão tentando resolver, mas já tem algumas horas que estão tentando resolver e nada.
Diante dos estragos, o prefeito Eduardo Cavalieri explicou em entrevista ao programa CBN Rio por que o alerta extremo não foi emitido para a população.
As estações meteorológicas tivessem dito que ia ter vento de mais de 100 km por hora, provavelmente no protocolo da Defesa Civil, do Centro de Operações, a gente teria acionado esse alerta extremo. Mas não foi isso que aconteceu. Agora, quando vem, né, uma ventania, um vendaval, um evento extremo como que a gente viu ontem, que não tinha sido, né, identificado pelas estações, imediatamente a gente reagiu, tomou as decisões e assinou os protocolos que precisava fazer.
Ao todo, o Corpo de Bombeiros atuou em quase 800 ocorrências desde quarta-feira. O governo estadual montou um gabinete de crise na sala de situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño. De acordo com meteorologistas do Climatempo, o estado segue com previsão de rajadas de ventos fortes nesta sexta-feira, com tendência de piora da situação no sábado. Com a colaboração de Rodrigo Bressani, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Luiz, vamos saber em São Paulo, então. Pedro Fagundes tem os detalhes.
16 cidades foram afetadas pela ventania desta quarta-feira, que terminou na morte de 3 pessoas e deixou outros 10 feridos. As ocorrências se concentraram principalmente no litoral e na Baixada Santista. Ao todo, 39 árvores também caíram na capital paulista. Em resposta, a Defesa Civil de São Paulo instalou um gabinete de crise para monitorar os efeitos e coordenar a resposta nos municípios atingidos. O gabinete reúne representantes dos bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária, da Sabesp, de concessionárias de energia e de rodovias. Segundo o tenente Roncato, chefe de operações do Centro de Gerenciamento de Emergências, a atuação conjunta permite mobilizar equipes e restabelecer os serviços com mais rapidez.
O primeiro objetivo aqui do gabinete é intensificar o monitoramento, então o compartilhamento de informações ele se torna muito mais ágil, muito mais eficaz. O nosso serviço aqui de monitoramento funciona até mesmo integrado com outros estados, então a gente estava monitorando junto com a Defesa Civil do Paraná, que estava acontecendo por lá, os estragos por lá, para até conseguir dimensionar melhor os impactos que esse evento poderia trazer aqui para o nosso estado. E a partir do momento que essa frente fria avança e começa a chegar pelo estado, a gente consegue também compartilhar essas informações de forma mais rápida, mobilizar as equipes que estão em campo e restabelecer aí a normalidade o mais rápido possível.
As rajadas chegaram a 124 km por hora, muito acima dos 90 previstos inicialmente. Em São Sebastião, uma vítima morreu no naufrágio de uma embarcação. Já em Santos e Cesário Lange, 2 pessoas foram atingidas por árvores e não resistiram. Em Miracatu, 25 famílias estão desalojadas depois que as casas foram destelhadas. Os ventos também fecharam o Porto de Santos por pelo menos 3 horas e afetaram 69 voos no aeroporto de Congonhas, na capital. Nesta quinta-feira, outros 5 voos foram cancelados por ajustes na malha aérea. De São Paulo, Pedro Fagundes.
Uma hora 22 minutos, a gente vai abrir espaço agora aqui no CBN Madrugada para a Maria Cristina Fernandes, conversando com a Tatiana Vasconcelos e com a Marcela Lorenzetto.
O Tribunal Superior Eleitoral publicou ontem uma portaria nova para orientar a atuação das plataformas digitais durante o período eleitoral. Documento assinado pelo presidente da Corte, Cássio Nunes Marques, traz algumas regras que têm que ser cumpridas na elaboração de um plano de conformidade com as empresas, Maria Cristina. Isso é bastante importante, sobretudo nesse momento em que a gente está... enfim, discutindo utilização de inteligência artificial pela campanha do pré-candidato Flávio Bolsonaro e o uso de ferramentas digitais na eleição, que sempre é tão preocupante, e por isso tem regras, né?
Com certeza, Tati. Foram estabelecidas as regras que devem ser seguidas no plano de conformidade, que são planos que as plataformas, são cinco, né, que tem mais de 5 milhões de usuários, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram e o X. Então, essas plataformas têm que apresentar o plano de conformidade, ou seja, como elas vão se adaptar para cumprir as exigências que o TSE faz durante a campanha. E que tipo de exigência? Uma atuação preventiva contra a violência de gênero, monitoramento de propaganda irregular, metodologia de fornecimento de dados ao TSE, veiculação de conteúdo explicativo, remoção de conteúdo e suspensão de conta. O TSE quer saber como é que essas plataformas vão fazer para cumprir essas determinações, como é que pretendem se estruturar para cumprir ordens judiciais. Agora, esse monitoramento que o TSE está exigindo é algo que é bastante importante acompanhar a apresentação desses planos, porque as plataformas, ao longo dos últimos anos, vem desmobilizando o pessoal envolvido em monitoramento. O ouvinte já deve ter falado muito isso, monitoramento das redes. As redes não fazem monitoramento, que é justamente isso: saber onde tem pedofilia digital, saber onde estão as fake news, monitorar, remover conteúdo. Isso requer monitoramento e isso requer gente para fazer isso. E as plataformas não querem investir, não querem contratar pessoas para fazer isso. Então, o que
briga
o TSE
antiga,
tá pedindo,
né, Maria Cristina, essa?
É uma briga antiga, A legislação europeia, principalmente, foi em cima. As plataformas adotaram mecanismos para coibir essas práticas e tal, e pouco a pouco foram desmontando essas equipes. E agora o TSE está dizendo, olha, nessas eleições vocês vão ter que cumprir isso aqui. Mas, Tati e Marcela, a despeito das exigências do TSE irem aí ao encontro de muitas demandas que se tem sobre, para evitar distorção dos resultados eleitorais pelo uso desmedido de impulsionamento de inteligência artificial, uso desmedido e ilegal, né? E distorcido dessas novas tecnologias, a gente deve também chamar atenção que dois pedidos das plataformas foram atendidos, porque na minuta inicial que foi feita, o TSE falava da apresentação de um plano de conformidade pelas plataformas que deveria ser apresentado até segunda-feira, dia 3 de agosto. Agora este plano deve ser apresentado dia 16. E também as plataformas terão mais prazo para responder às determinações do TSE. Todas as ordens do TSE, elas teriam 3 dias corridos para cumprir. Agora são 10 prorrogáveis por mais 5, o que numa campanha eleitoral me parece um tempo gigantesco.
Sim.
Mas esta era uma demanda da das plataformas e o ministro Cássio Nunes atendeu. Agora, em função desse plano de conformidade, a gente vai ver finalmente o que vai ficar determinado para cada uma dessas demandas que estão sendo colocadas aí pelo TSE. O importante é que essa portaria saiu, é uma maneira também do TSE reagir ao avanço do Supremo sobre esta regulamentação. Vamos lembrar que o Supremo tem avançado nessas prerrogativas do TSE, porque os ministros lá acreditam que o TSE está fazendo corpo mole em relação, principalmente na campanha do senador Flávio Bolsonaro, e houve já bastante ingerência do Supremo, haja vista aí a determinação do ministro Alexandre Moraes sobre a inteligência artificial na convenção do senador Flávio Bolsonaro. Então, é uma reação do TSE, é uma reação que já estava prevista, porque havia uma minuta sobre essas demandas, esses requisitos, essas determinações para as plataformas, mas eis que a portaria, dando concretude àquela minuta, saiu e concede mais prazo, mas vamos aguardar aí quais são os planos das plataformas para cumprir aquilo que está sendo requisitado pela Justiça Eleitoral Brasileira, para que se tenha uma atuação das redes sociais e não seja capaz de distorcer a vontade do eleitor, né?
É importante esse movimento, né, Maria Cristina, porque a gente já viu muitas disputas judiciais e questionamentos das plataformas em que elas precisam ser incitadas toda vez que algo acontece. Dessa vez, é um movimento que tem que partir delas. Elas que precisam mostrar como vão coibir os possíveis crimes cibernéticos que podem acontecer dentro desse ambiente digital. Acho que é um passo importante da justiça brasileira.
Exatamente.
Mostrar que não tem bagunça, né?
Eu acho que é um bom ponto, Marcela, esse que é uma demanda do TSE para que as plataformas sejam um pouco mais proativas, né, na apresentação de um plano de como é que elas vão agir para evitar, para cumprir, na verdade, cumprir as resoluções, porque essas demandas que o TSE está fazendo, a grande parte delas está nas resoluções da Justiça Eleitoral, que já estão editadas há bastante tempo, sobre o que pode e o que não pode. Acontece que as plataformas não fazem nada e esperam que a Justiça Eleitoral, a pedido desta ou daquela campanha, notifique as plataformas, né? Então, o que o TSE está tentando fazer, olha, nós temos portaria que prevê isso, isso e aquilo, então nós queremos saber como é que vocês, plataformas, vão se adequar àquilo que está previsto nas nossas, nos nossos documentos, naquilo que já foi editado sobre esta eleição. Então, é uma, digamos assim, uma ação preventiva para evitar, digamos, uma excessiva judicialização da campanha. A gente não sabe se vai ser bem sucedido nisso. Essa campanha vai ser bastante judicializada. É o que já está apontando aí.
Tá bom.
Maria Cristina Fernandes, conversando com a Tatiana Vasconcelos e com a Marcela Lorenzetto. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que identificou falhas na liberação de emendas PIX, apontou para omissões graves no destino dos recursos que deveriam financiar ações sociais e obras. Em 41 casos de uma amostra de 100 repasses, não foi identificado controle sobre a movimentação do dinheiro que chegou ao caixa de estados e municípios. Segundo o TCU, uma parcela dos recursos correspondentes a essas emendas foi parar em contas bancárias sem relação com o objeto financiado, o que contraria as regras de transparência estabelecidas pelo STF. Segundo o jornal O Globo, as emendas com falha no rastreamento foram indicadas por 37 deputados e senadores. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra 30 pessoas, contra 13 pessoas acusadas de integrar um esquema de garimpo ilegal de ouro. A operação funcionou por cerca de 3 anos na Floresta Nacional do Urupadi, em Maués, no interior do Amazonas. O órgão pede que os investigados sejam condenados ao pagamento de mais de R$1 bilhão em indenizações por danos ambientais e morais coletivos. O laudo técnico elaborado durante a investigação aponta que o garimpo devastou aproximadamente 3 mil hectares de vegetação nativa. Uma vacina contra o ebola será desenvolvida por um laboratório em Singapura. O anúncio foi realizado pela Hilleman Laboratories. A Organização Mundial da Saúde descreveu o imunizante como o mais promissor contra a doença. Mais de 1.300 pessoas morreram na República Democrática do Congo desde o início do surto deste ano. O horário de Brasília, 1h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1h35, com Ricardo Garcia aqui na mesa de som. Vamos juntos até às 5 da manhã. Agora é hora da gente falar de finanças pessoais.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
A Janaína, de Belo Horizonte, está na dúvida entre comprar ou alugar um apartamento. Hoje, ela mora de aluguel e tem investimentos financeiros mais do que suficientes para comprar um imóvel. Mas está na dúvida de qual opção é mais vantajosa. Janaína, essa decisão tem dois aspectos, o financeiro e o emocional. Do ponto de vista financeiro, você pode comparar o valor do apartamento que você pode comprar com um investimento no Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Essa é uma aplicação disponível no Tesouro Direto, que paga rendimentos de 3% a cada semestre. Hoje, você consegue investir nesse título com um desconto, que na prática aumenta a sua rentabilidade. Se o valor que você receber com esse investimento no Tesouro IPCA a cada semestre for maior do que as despesas com aluguel no mesmo período, financeiramente é mais vantajoso alugar. Isso desde que a valorização do imóvel acompanhe a inflação. Do ponto de vista emocional, você tem dois aspectos para avaliar. Um é se você se sente mais confortável concentrando seu patrimônio em aplicações financeiras ou no imóvel. E o outro é se você prefere ter o desprendimento de não ficar vinculada a um imóvel e mudar se e quando precisar. Ou se sente mais segurança sendo a proprietária da sua casa. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
1h37 é o momento agora do Viva Voz. Vera Magalhães, Carol Moran, Débora Freitas, participação da reportagem CBN.
Último dia do Viva Voz nesse formato, antes da eleição. Mas a gente vai falar mais sobre o novo formato que já estreia na segunda-feira. Fica aí ligadinho para você saber dessa novidade. Quanto isso, vamos a Brasília. Samantha Klein tem mais informações sobre mais uma troca de marqueteiro na campanha de Flávio Bolsonaro. Oi, Samantha.
Débora, Carol, Vera, boa noite. A campanha, portanto, fez essa troca e contratou o publicitário Duda Lima. Lembrando que o marqueteiro já trabalhou com a equipe de Jair Bolsonaro na campanha de 2022, campanha vitoriosa, reeleição, e a troca agora foi uma escolha da família Bolsonaro. Até o momento comandavam a comunicação os publicitários Alexandre Outramari e Eduardo Fischer. Em nota assinada pelo senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha, ele afirma que as contribuições deles foram importantíssimas e valiosas nessa etapa e marcaram um momento estratégico desta campanha. O contrato da dupla terminava hoje, portanto, não foi renovado. Lembrando que essa é a segunda troca de comando da comunicação. No finalzinho de maio, Fischer e Outramari entraram no lugar do marqueteiro Marcelo Lopes, depois daquela crise envolvendo o caso do filme Dark Horse, quando foram reveladas as conversas de Flávio com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Lembrando ainda que Duda Lima é próximo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ganhou projeção, claro, com o comando da comunicação de Bolsonaro, que foi reeleito, mas ele também comandou a estratégia de comunicação da campanha de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo. Então, o entendimento também de aliados é que o objetivo agora é de alavancar essa campanha. Até resultados aí de pesquisas mostraram que é necessário fazer um reajuste, não somente confirmar uma mulher como vice na campanha, mas trazer ajustes de comunicação para buscar o segundo turno com vocês.
Aliás, Samantha, fica aí que já a gente vai falar dessa história da possível vice de Flávio Bolsonaro. Agora, com relação à troca de marqueteiro, Vera, em política, quando algo der errado, a culpa não é do estagiário, é sempre da comunicação.
Exato. É que no caso das campanhas bolsonaristas, é um desafio adicional você fazer comunicação, porque eles acham que entendem, a família acha que entende de comunicação pelo fato de terem sido realmente um case de sucesso em 2018, fazendo o Jair Bolsonaro presidente da República a partir de pouquíssimo tempo de televisão, sem coligação, sem partido, com muito tempo de TV e só na base das redes sociais. Então, qualquer marqueteiro que entra ali é submetido a uma espécie de tentativa de intervenção na comunicação por meio dos filhos do Jair Bolsonaro. Então, Carlos Bolsonaro tem grande participação em toda a estratégia de comunicação, o Eduardo Bolsonaro, a partir dos Estados Unidos, também querendo opinar nessa seara, e o Alexandre Outramari, mesmo o Eduardo Fischer, são profissionais experientes, que vêm de muitas outras campanhas, que têm ali um modo profissional de trabalhar, que não condiz com esse tipo de interferência a todo tempo. O Duda Lima, por ter essa proximidade com o Valdemar Costa Neto, já está mais calejado com o modus operandi e até com esse certo caos que vigora normalmente na campanha. E a ideia de que a coisa tem que ser um pouco ali com aquela cara da primeira campanha do Bolsonaro, em que tudo era meio no improviso, pelo menos em 22 ele foi e conduziu das coisas mais ou menos assim. Mas me chama a atenção, Débora e Carol, porque eu, quando estava ainda no Roda Viva, levei o Duda Lima, porque ele fez a campanha também do Ricardo Nunes em 2024, e no final daquela campanha ele foi ao Roda Viva e anunciou lá, como grande novidade, que nunca mais faria uma campanha política. A gente até resgatou essa sonora. Solta aí, Henrique, por favor. Peraí, a gente está com um probleminha técnico, vai soltar a sonora já. Mas enfim.
Mas dessa vez eu resolvi falar, porque daqui para frente eu não me considero mais um marqueteiro.
Você decidiu que não vai mais fazer campanha, não vai mais assinar campanha?
Decidi, não assino mais campanha.
Por quê?
Assim, já faz um tempo que eu tô fazendo isso. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu nunca me vi sendo um marqueteiro. Eu nunca falei, um dia eu vou fazer uma campanha pra presidente da República. Não, cara, as coisas foram acontecendo. Claro, eu sou responsável pelas minhas escolhas, fui escolhendo. Mas eu nunca me vi fazendo isso, né? Eu fiz uma campanha, depois outra. Mas eu entrei no ramo, eu entrei no setor e comecei a trabalhar. Começou a dar certo, comecei a ganhar as campanhas. E até que chegou um momento eu falei, cara, deu, né?
Pois é, então já temos aí uma promessa quebrada. Muita gente na época duvidou dessa coisa e muitos marqueteiros às vezes fazem isso. Eu lembro do Luiz Gonzalez, que a cada campanha dizia que era a última e na campanha seguinte do PSDB ele estava de volta pilotando ali o marketing político. Mas é isso, Duda Lima de volta ao marketing político depois de anunciar tinha saído. Ele que fez a campanha do Bolsonaro à reeleição, os ouvintes só que ele não se reelegeu, a Samantha Klein falou isso, mas fica subentendido que a campanha dele à reeleição não pode se reeleger ou não, e fez também o Ricardo Nunes no ano passado.
É uma tentativa também de apaziguar o caos dentro da própria família, né, Vera? Porque esses marqueteiros que estão saindo tiveram que lidar com esse caos todo gerado pela troca de farpas entre o Flávio e a Michelle Bolsonaro, né? Que acho que foi o golpe mais grave na campanha do Flávio, até pior do que as ligações dele com o Banco Master, né?
Lidaram com essa sucessão de crise, caso Master, Dark Horse, briga com a Michelle Bolsonaro, a ida aos Estados Unidos, que era para ser um grande feito, e aí acabou meio saindo pela culatra. Então, são crises repetidas, com as quais os marqueteiros têm de lidar, mas que nem tudo diz respeito à comunicação, como a Débora bem disse, né?
Exato, porque se as crises continuarem, nem santo vai dar jeito, né? Quanto mais o marqueteiro.
Exatamente, não é tudo que o marqueteiro possa resolver. Nem os coordenadores políticos também conseguem ter plena carta branca para atuar ali. A gente já tem notícias de que o Rogério Marinho, que é o coordenador político da campanha, também está às voltas com um certo esvaziamento vindo das decisões da família Bolsonaro. Então é isso, é uma circunstância que todo mundo que resolver fazer uma campanha com os Bolsonaro vai ter de lidar.
Deve estar ganhando bem o Duda Lima, hein, gente? Tinha anunciado a aposentadoria, agora vai pegar esse pepino aí pela frente. Gente, deixa eu aproveitar que a Samantha continua na escuta, ainda falando da campanha do Flávio Bolsonaro, porque a grande incógnita é quem será o vice na chapa de Flávio Bolsonaro. O PL queria muito trazer a senadora Tereza Cristina, o PP tinha descartado. Como é que está essa situação agora, Samantha? Agora vai?
Pois é, Débora, parece que vai pelo menos da parte da senadora. Isso porque aliados estão dizendo que ela aceitou o convite para ser candidata na vice da chapa de Flávio Bolsonaro. Mas é claro que o arranjo ele é muito maior do que isso, porque é necessário que o PP como um todo aceite, né, seguir nessa coligação, nessa união com o PL de Flávio Bolsonaro e também União Brasil. Por isso, a federação PP União Brasil precisa deliberar. Então, aliados dizem que a senadora Tereza Cristina aceitou, não foi ela ainda quem disse, mas tem essa grande possibilidade. Inclusive, o presidente Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o coordenador da campanha, o senador Rogério Marinho, e até o próprio Flávio Bolsonaro trabalharam ativamente para tentar realmente consolidar essa indicação. Lembrando que ela já tinha negado em duas oportunidades e agora, segundo aliados, ela aceitou o convite. A gente tem que ver aí nos próximos dias se realmente esse convite vai se consolidar numa vice. Realmente, anteriormente ela havia dizendo que queria ser presidente do Senado e não vice-presidente na chapa presidencial, mas tudo indica que realmente isso mudou e as negociações continuam para tentar avançar com PP e União Brasil numa mesma toada. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Agora, Vera e Débora, o PP vinha resistindo, né, e a Federação União Brasil, até porque, União Progressistas, porque tem dificuldades em determinados estados em fechar essa aliança formal com Flávio Bolsonaro, né? Como é que fica essa costura agora?
Não é tão simples, né? Alguns dos principais dirigentes do União PP são do Nordeste. E no Nordeste, o eleitorado faz muitas associações de candidaturas, vota para governador no nome mais do Centrão ou da direita, mas vota no Lula. Então, essa amarração não é conveniente para todos os estados. Na Bahia, por exemplo, seria um certo problema para o ACM Neto. Lá é um estado muito lulista. A gente viu pesquisa da Quest essa semana, o Lula com uma votação acima de 55% na Bahia. O ACM Neto não vai querer se associar umbilicalmente ao Flávio Bolsonaro, e ele é vice-presidente dessa federação, porque era o presidente do DEM, que depois, por sua vez, virou União Brasil e que depois se coligou e se federou com o PP. Então, nem o Ciro Nogueira, que foi ministro do Jair Bolsonaro, é um entusiasta de uma aliança. Ele é favorável a que o partido e a federação fiquem soltos para que cada estado dite o seu caminho, dite a sua estratégia. Então, terão de convencê-lo da formalização de uma aliança, que para o Flávio Bolsonaro seria ótimo, porque além de ter a Tereza Cristina, daria a ele um tempo maior de televisão. O Lula, por enquanto, só tem aliança com o PSOL e a Rede, né, a federação ali, e com o PSB. Então, o tempo de televisão do Flávio Bolsonaro ficaria maior, mas eu não vejo muita facilidade dessas tratativas avançarem. Se ele estivesse na frente nas pesquisas, eu acho que isso seria um atrativo para uma formalização, até para os republicanos também e para a federação. Mas nessa situação que as pesquisas mostram, no momento em que essa decisão tem que ser tomada, né, que é agora, até o prazo final das convenções partidárias, fica ali uma decisão difícil para os partidos optar por uma formalização diante desse quadro de muita pulverização e muita mistura nos estados.
Se a neutralidade for revestida, se realmente for Tereza Cristina for confirmada como candidata a vice na chapa de Flávio, o que, que ela traz efetivamente para a campanha, Vera?
A coisa que ele mais precisa, né, que é o voto feminino. É a maior deficiência da campanha do Flávio Bolsonaro hoje é entre as mulheres. É onde o Lula dá de lavada em cima dele. É uma deficiência clássica do bolsonarismo. O pai dele teve esse mesmo problema em 18 e principalmente em 22. E ela tentará, pelo menos, mitigar essa ideia que existe de que o bolsonarismo é misógino e é machista. Ela vai tentar aplacar essa impressão e aplacar o prejuízo que se agravou depois da briga dele com a Michelle Bolsonaro. Então, ela pode tentar apaziguar os ânimos dentro da própria família. O agro já está majoritariamente com o Flávio Bolsonaro, mas ela também tem uma presença muito grande no agro. E esse voto feminino, principalmente, seria uma sinalização de que as mulheres vão ter um espaço no governo dele, e o discurso deverá ser todo feito para mostrar isso.
Ainda sobre política. Desculpa, Carol, pode seguir.
Eu ia comentar que traz uma aura de credibilidade também, né? Porque é um nome de peso a senadora Tereza Cristina. Os outros nomes que estavam sendo ventilados e cotados não tinham o mesmo peso dela, que é senadora, que tem essa ligação com o agro. Traz um certo peso para a chapa do Flávio, né?
Totalmente. Dela. Foi ministra da Agricultura, é senadora. Tem uma seriedade ali ligada ao nome dela. Na época da pandemia era ministra, mas nunca embarcou naqueles discursos negacionistas em relação à ciência. Então, traz uma outra roupagem, né? Apesar de ele próprio, Flávio Bolsonaro, já ter escorregado em relação a ela. Eu chamo ela de vovozinha, porque ela tem a cara da minha avó, sendo que ela tem a mesma idade do pai dele, portanto, não teria idade para ser vó dele. Então, esses escorregões que a família Bolsonaro tem em relação às mulheres, no discurso em relação às mulheres, muitas vezes. Mas isso tudo ficou ali como uma brincadeirinha, ela mesma não levou adiante. Mas sim, ela traz essa seriedade, esse lastro que a Carol está dizendo.
Muito bem, vamos para o próximo tema. A Desirê Miranda tem informações em Belo Horizonte. Mais uma ameaça de baixa da família Azevedo. Desirê, boa noite. Ei, Débora, boa noite para você, para Carol e para Vera. Pois é, o irmão do senador Cleitinho, ex-prefeito de Divinópolis, no centro-oeste de Minas, Gleidson Azevedo, ameaçou retirar a candidatura a deputado federal caso Republicanos, que é o partido dos dois, se recuse a registrar o nome próprio para a disputa ao governo do estado. A declaração foi dada um dia após o partido confirmar que Cleitinho não será o candidato ao governo pela sigla e assim gerar um desgaste com o senador e o grupo político dele. Em vídeo postado nas redes sociais nesta quinta-feira, Gleidson também convocou os eleitores a pressionarem a legenda. Ele reafirmou o argumento de que Cleitinho permaneceu tanto tempo em silêncio sobre a candidatura por causa do estado de saúde do irmão mais novo, que morreu há pouco mais de 10 dias de câncer.
Esses dias não está sendo fácil, não.